lançou já tanta gente, como disse o colega, recuperou tantos jogadores que não contavam para alguns de vós, não contavam. Foram surpresas, foi o que disse, foram surpresas eles aparecerem. Outros foram surpresas porque nem conheciam. Havia há jogadores jovens vindos da base que não conheciam enquanto jogadores da equipa A. Eles não tinham minutos, não podiam ter conhecido. Portanto, isso é um trabalho muito árduo, é um trabalho que tem muito apoio da administração. A administração tem sido incansável no apoio. O staff tem trabalhado muito, e falando do staff, dar os parabéns ao Departamento de Saúde pela forma como tem recuperado os jogadores em tempo recorde e os tem colocado à minha disposição. Então é isso, eu acho que a avaliação, não sendo positiva, não, porque gostaria de ter mais esses 3 pontos, que estamos à distância do 5º lugar, ou do 7º, ou 6º, acima, 3 pontos, ou 7, 4 do 5º, pronto, não tendo esses 4 pontos, gostaria de os ter, e estaria ali em 4º, 5º lugar, isso eu faria uma avaliação positiva. Neste momento não posso fazer uma avaliação positiva, mas posso entender que o trabalho está numa direção boa, que poderemos atingir boas coisas ao longo da época. O que é que são essas boas coisas? São tantas que não interessa especificá-las.
Luiz Castro, boa noite. Paulo Nunes, Rádio Guaíba. Quero pegar ainda um ponto do jogo de hoje, dessa vitória que o Grêmio teve, e do que foi o jogo, da intensidade também. Em outras respostas, tu usaste tuas palavras, né? Diz que momentos complexos, né, dentro do jogo, e falou da resiliência, né, do time para conseguir essa virada, ainda mais estando 2 vezes atrás no placar. No primeiro tempo, me pareceu que o Santos teve um pouco mais de domínio do meio-campo. E no segundo tempo, o Grêmio conseguiu esse amplo domínio, principalmente da entrada do Arthur, pela qualidade que ele tem. Queria entender de você a mudança que você fez no intervalo com os jogadores para que o Grêmio pudesse mudar essa figura no segundo tempo e ter esse domínio maior em cima do Santos, que vinha no primeiro tempo com um pouco mais desse domínio. Obrigado.
Sim, o Arthur é um jogador com qualidades muito específicas para a posição. É um jogador que guarda, que muda de direção, que faz coisas que não é previsível no jogo, e essa imprevisibilidade deixa o adversário desconfortável. Há jogadores depois mais previsíveis, mas ao lado dele tem que ter alguém que seja um pegador constante, um homem que vá à frente, que vá atrás, que vá ao lado, que apague fogos. E esse homem, o Pérez hoje teve um nível muito alto, passa de forma discreta, se calhar até passa ao lado de algumas pessoas que fazem análise ao jogo, mas a prestação do Arthur tem muito a ver com o Pérez. Aquilo que o Pérez fez ao longo da segunda parte, a forma como ele roubou, como ele chegou, como ele conseguiu equilibrar a equipa numa zona determinante onde o Santos estava a ter alguma ascendência no primeiro tempo, e por isso chegava com mais capacidade em cima da nossa linha defensiva. E isso fez com que também o posicionamento, também retificámos um pouco o posicionamento do Bright, e tudo isso, e mais liberdade para os pontas virem buscar dentro, e isso desmontou um pouco aquilo que nós não estávamos a conseguir fazer. Ao acontecer isso pelo lado direito com o TT, o TT entra bem no jogo com a missão clara de vir pegar espaços mais interiores para libertar mais o Pavão. O Pavão aproveitou bem os espaços do TT e as combinações. O TT acaba por estar numa assistência e num golo, e acaba por ter o segundo golo nos pés mesmo a acabar o jogo. Portanto, tudo isso foi fruto do trabalho deles. Eles trabalharam muito e quiseram muito ganhar o jogo, e foram à procura de tudo aquilo que eram soluções num jogo de grande complexidade. Esteve muito difícil o jogo, teve ali momentos muito tensos. Foi um grande jogo de futebol. A segunda parte é uma grande segunda parte. Penso que é dos nossos grandes bocados de jogo. Não estou a dizer que seja o melhor, porque tivemos aqui grandes momentos em casa já. Mas sim, a equipa esteve muito bem, fundamentalmente na segunda parte.
Luiz Castro, boa noite. Leonardo Boff, Bandeirantes. Eu quero continuar nesse setor do meio campo, porque mais uma vez o Leonel Pérez e o Eric Noriega, eles começam a partida. Eu gostaria de perguntar para o senhor se você acredita que esses dois jogadores, eles se complementam junto no meio-campo, que eles fazem uma boa dupla atuando. E também hoje o Matias Vigiaçante volta ao banco de reservas. Se esse jogador também pode ganhar uma minutagem antes da parada para a Copa do Mundo. Obrigado.
Pode, Vigiaçante pode ganhar minutos. Se trabalhar para ganhar os minutos e for melhor que os colegas no treino, ganha minutos. Se ele não estiver ao nível dos colegas, os colegas estiverem melhor que ele, não ganha minutos. Ganham minutos através daquilo que fazem em treino. Quando podemos treinar. Sobre quando nós temos um Bright White e um Vini na frente, temos que ter, e temos um Amuzu e um Enamorado, temos que ter um meio bem consistente no meio, um corredor central bem consistente. O Pérez, o Noriega, não é tão marcador como é o Pérez, mas é um jogador que com bola consegue descobrir mais espaços do que o Noriega, do que o Pérez. O Pérez é um jogador mais linear naquilo que é o seu passe e o descobrir colegas. O Noriega consegue passar mais bolas longas, consegue mais descobrir o entre linhas, se eles se complementam. Há dias que se complementam, há outros que não se conseguem complementar em função daquilo que é o adversário. Hoje, ao longo da primeira parte, o adversário criou-lhes muitos problemas na saída de bola e não conseguiram ser um complemento um ao outro.
Aqui, Castro, boa noite. Rafael Fávero, do GE.Globo. Queria saber qual a avaliação que o senhor faz da dupla Bright White e Carlos Vinícius desde o início de uma partida. Isso não havia acontecido ainda. O que que deu certo, o que que não deu certo, e essa dupla pode aparecer novamente desde o início de um jogo? Obrigado.
Deu tudo certo porque ganhámos o jogo. Em alguns momentos não deu certo porque não tivemos a capacidade de depois baixar bem onde deveríamos ter baixado para controlar o Santos fundamentalmente na primeira parte. Temos um MEC também para a posição 10. E é uma luta neste momento entre Bright White e Vinícius na posição de centroavante. É uma luta entre Bright White e MEC na posição de meia. E não podem jogar todos, mas é bom ter soluções e boas para os lugares. Portanto, há quem prefira o MEC na 10, há quem prefira o Bright White na 10, há quem prefira o Bright White na 9, há quem prefira o Vinícius na 9. Estarei cá eu para decidir em função daquilo que são os treinos e aquilo que eu acho que são os adversários. E aquilo que o nosso jogo pede em função dos adversários. Mas são todos jogadores muito fiáveis, muito dedicados ao trabalho, com personalidade muito forte. Mesmo o miúdo do MEC é também de personalidade forte. Ainda temos o Monsalvi, que pode também jogar na 10, na meia. Portanto, é bom ganhar soluções, como fomos ganhando. Como disse o colega, o TT desapareceu durante algum tempo. Tivemos que fazer um trabalho com ele, para ele, quando voltasse forte. E é isso que vamos recuperar alguns, outros melhorá-los. Todos tentar melhorar para eles disputarem um lugar com grande capacidade. Mas gostei da dupla do Vini com o Bright.
Aqui, Luiz Nicole Ovick, do canal Nicole Ovick, Diogo Rossi Repórter. O senhor falou muito sobre a dificuldade do jogo de hoje, mas a resiliência. E em determinados momentos da temporada, a gente viu um Grêmio que não conseguiu fazer o que fez hoje. O que o senhor acredita que fez de diferente, tanto o grupo quanto o senhor especificamente? Porque hoje a gente viu um Grêmio que não se abalou com os momentos difíceis e, muito pelo contrário, buscou muito bem a vitória. Tanto diferente também nas individualidades, como foi especificamente no momento do TT hoje, que sentiu muito positivamente o gol feito. Parece que foi ali um momento de que ele extravasou. O que que o senhor acredita que fica de lição especificamente desse jogo para que o Grêmio consiga em outros momentos também fazer novamente isso de não se abalar e buscar o resultado ideal? Obrigado.
Sabe, um bebê só começa a gatinhar e depois tem o tempo para começar a andar e depois tem o tempo para começar a falar e depois tem, e tudo isso liga-se a ele, a esse crescimento do tempo. E o tempo, a identidade, o mais difícil de criar é uma identidade da equipa, uma equipa totalmente nova. E a equipa perceber uns e perceber os outros e criar essa identidade e essa mentalidade. Essa mentalidade tem tem se instalado nos últimos tempos, e eu fico muito feliz dessa mentalidade vencedora e de resiliência se ter instalado. Não só aqui, no Bahia também fomos resilientes. Não ganhámos, mas fomos resilientes. Passámos momentos muito, muito difíceis, extremamente difíceis, mas aguentámos-nos. Aguentámos-nos em função daquilo que era o contexto, aguentámos. Não ganhámos, mas saímos inteiros dentro do campo. Depois, daí, e já fomos lá ao Confiança, não jogando bem, aguentámos-nos. E depois viemos para casa e tínhamos que ganhar. E também não fizemos um jogo fantástico, mas aguentámos, estivemos fortes, fomos resilientes, quisemos, procurámos, não da melhor forma muitas vezes, mas fomos. E é isso, isso instala-se, isso precisa de tempo. Nós, a identidade, aquilo que marca uma equipa é a forma como ela pensa, como ela trabalha, como ela reage, como ela ao longo da época consegue ficar num nível bom debaixo de muitas dificuldades. Somos, ainda há muito trabalho pela frente, ainda há muito, muita coisa a construir, ainda estamos nos primeiros momentos da equipa, daí estarmos numa posição desconfortável, não estamos na posição que queríamos, não é por termos ganho hoje o jogo que entramos num nível de conforto, nós estamos, sentimos desconfortáveis, não é o que queremos, queremos mais. Mas é com essa identidade e esse caráter e essa resiliência que vamos querer mais. O tempo está a ser determinante para a construção.
Mister, boa noite. Bruno Abichecker, Rádio Imortal. O senhor falou sobre um time resiliente, um time que conseguiu hoje, apesar de sofrer os gols e com falhas individuais, conseguiu dar a volta por cima. E hoje teve um grande exemplo de retomada de confiança, quando tivemos dois exemplos de talvez perda de confiança do Caio Paulista e do Enamorado, um exemplo positivo de confiança que foi a retomada do TT, ele conseguir marcar um gol e ter todo o apoio da torcida, também do elenco. Qual é a importância de, nesse momento decisivo da temporada, o Grêmio precisando vencer a próxima partida para eliminar duas datas de repescagem da Copa Sul-Americana, contar com um jogador desse, que a torcida espera tanto pelo valor que foi investido na contratação, por nunca tê-lo visto no profissional até a chegada dele nessa temporada, qual a importância de ganhar o TT nesse momento da temporada?
Eu tive algumas conversas com o TT, porque falo com conhecimento de causa. Ele foi meu jogador no Shakhtar e ele, na altura, era um menino de 18 ou 19 anos, quando eu o apanhei. E eu sempre percebi nele, e ele jogava no meio do Marlos, do Tyson, do Stepanenko, Piatov, jogadores de seleção. E ele era um menino que jogava. E jogava com um caráter forte. Ele fazia o seu trabalho, já na altura fazia o seu trabalho, não queria saber nada, focadíssimo. É Champions League era igual a campeonato, era Liga Europa era igual a campeonato e à Taça da Ucrânia, à Copa da Ucrânia, era tudo igual para ele, ele sempre muito focado. Eu sei da personalidade dele, e sei. Só que também lhe disse, amigo, como estão as coisas, eu vou ter que esperar a hora certa para a ver se esquecem daquilo que tu fizeste não tão bom, que é para depois, na hora certa, nós mostramos e tu mostras aquilo que tu és, enquanto jogador, enquanto pessoa e o teu caráter. O caráter dele sempre foi mostrado em treino, sempre trabalhou muito em treino. Só que eu sabia que não era a hora certa de o colocar, tinha que colocar na hora certa. E não é fazer uma avaliação positiva daquilo que eu faço, mas é só para dizer que eu faço as coisas em consciência, não é porque gritam para mim ou me falam para mim de forma ofensiva que eu vou mudar aquilo que é a minha consciência. E foi aquilo que eu fiz com o TT. E fico muito contente porque o Enamorado não consegue aguentar um campeonato todo, e as provas todas estamos metidos. O TT não consegue as provas todas. Temos de ter dois jogadores no mínimo para cada lugar e os dois jogadores competentes. E o TT dá-me essa tranquilidade. Para mim é muito bom, para a equipa é muito bom. A equipa está muito feliz porque, como ele disse, quando um jogador é vaiado a equipa sente, e quando o jogador volta a ser aplaudido a equipa também sente. E a equipa hoje estava muito feliz com os casos do Caio Paulista, dele ter recuperado ao longo do jogo a confiança para fazer um grande jogo. e estava muito feliz com o TT e com o Pavon, porque foram jogadores que sofreram muito no caminho. Nestes momentos aproveitamos para recordar tudo e para reforçar o grupo, e foi a vitória. Não são só boas pelos três pontos, as vitórias são boas por aquilo que o grupo absorve como exemplo para o futuro.
Luiz, aqui Eduardo Picão da Bahia TV. Queria perguntar a você a respeito de duas individualidades especificamente, e a primeira delas é o Vidiasante, que você citou há pouco, e eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, porque o Vidiasante se lesiona no Grêmio, fica um longo período fora, sempre foi uma das lideranças do elenco, e eu queria entender de você qual a importância desse retorno dele e como você vê a utilização desse jogador dentro do seu time, aonde você vê esse encaixe do Vidiasante do time. E também uma segunda, porque você falou sobre os camisas 10 e não citou o William. É o segundo jogo do William de fora. O que está acontecendo com o jogador?
Eu não citei o William porque o William, para além da 10, faz também a ponta pela esquerda. Então não é aquele, enquanto o Mac assumiu-se como um meia, o Bright White só joga neste momento em corredor central, Monsalve também em corredor central, e como o William joga nos dois lados, eu não citei o William, mas o William também é o camisa 10. O William está lesionado. Está com um probleminha ali, não é uma lesão que nós possamos colocar no boletim de saúde, mas está com algum desconforto. Nós podemos levar com risco a jogo, mas é melhor não levar com risco a jogo quando temos jogadores em pleno para a posição. O Vilasanti vai jogar na posição de, quando jogamos com dois volantes, um dos dois volantes não joga na meia. Poderá ir lá, mas não é essas características do Vilasanti. Jogará sempre naquilo que é um registro do jogo, como o Arthur, como não é um jogador que... É um jogador que chega à frente, mas gosta de chegar à frente a partir de trás. E conto muito com ele, a recuperação dele, vamos ver. Hoje teve o prémio, já está na lista. Agora vamos ver quando é que lhes damos o prémio, através do trabalho dele. De ir à equipa, fazer minutos.
Obrigado, Mister. Obrigado, pessoal. Os jogadores falam na zona mista.
Vitória do Grêmio pelo placar de 3-2 pelo Campeonato Brasileiro. Próximo confronto do Grêmio aqui na Arena, novamente, na terça-feira, diante do Montevideo City Torque. Jogadores consideram entrevistas na zona mista.
Muito bem. Leonardo Oberherr acompanhou a coletiva do Mister. Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol.
Já parou para pensar que onde tem MDB, tem trabalho pelas famílias? É na tua cidade que tu moras e faz a vida da sua família. E é por isso que o nosso governo é o que mais esteve ao lado dos prefeitos, sem olhar o partido. Porque a maior obra é melhorar a vida das pessoas no seu dia a dia. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e que resolve para todos. Bora 15, bora filiar.
Muito bem, fiquem à vontade aí, com os jogadores passando na zona mista. Diga, Fiorim.
Intervalo no Maracanã, Flamengo 0, Palmeiras 1, gol do Flaco Lopes, 21 do segundo tempo pela Série B, Juventude Esporte 0-0. E na Série C, o Caxias empatou lá em São Luís com o Maranhão do Vagalume 0-0.
Muito bem.
Vagalume é atacante do Maranhão, para quem não sabe.
Estávamos vendo aqui a reprise, Fiorim, enquanto você falava do Vagalume aí, do gol do TT, chapou bonito no campo.
Belo, né? Gol. É, 97 belo. Dias depois.
Né? Mas fez 3 gols já com a camisa do
Grêmio,
né?
Sim.
Já começa a ter
já um... Já não também, né, Magrão?
Já começa a ter um lastro.
Tomara que ele se recupere.
Mas e o Pavão, que ficou 15 meses sem fazer?
De lateral, jogando. Tava
não,
jogando
agora de lateral. De lateral, né? E aí fez o gol. Como ponteiro, ele não fez gol.
E hoje, inclusive, teve participação no gol do TT e do Carlos Vinícius.
Eu não gostei do Bright White, e ele disse que o miúdo Mac também está na disputa. Então, ele já estabeleceu uma disputa. E eu acho que ali, ele agora pode ajeitar até sem o Mac e até sem o Bright White em algum jogo. Por quê? Tendo Noriega, tendo Vidiasante, tendo Arthur... Tendo o Thiaguinho, todos sabem jogar.
É, mas não sei se nós vamos ter o Arthur, né?
Pois é, essa é uma questão. E, como diria o professor Rui Carlos Osterman, é uma questão.
Ah, uma questão.
É uma questão. Porque o Grêmio, o mais próximo das características do Thiaguinho, do Arthur, seria o Thiaguinho.
Exatamente. Né?
Mas ninguém faz do jeito que ele faz.
Não, como o Arthur, não.
Não, aquele, tem.
Ele pega a bola.
Ele é um malabarista.
Ele pega a bola e fica girando. E assim, ó, e a gente fica, é uma cera, fica fazendo cera em ceradeira, aquela situação. Não, não.
Não, não.
A piorra, né? Que acho
não,
que
é... não, ele limpa o jogo.
Só tem uma situação. Ele, quando ele faz isso, 3-4 jogadores tentam vir nele.
É, exatamente.
Do adversário. E aí ele abre o espaço, querem tirar a bola e ele toca na expectativa, na esperança.
Posse de bola.
Na esperança de que vão conseguir armar um contra-ataque. Não, é muito raro o Arthur errar.
Não, e outra, não é uma posse de bola infrutífera. Ele está esperando que um companheiro esteja desmarcado para tocar a bola. Ele assume um compromisso a mais. Porque se fosse só um carimbadorzinho, toca a bola pro outro e pronto. Não,
e as bolas...
Lava as mãos.
Ele é o ponto de segurança do Grêmio.
Não tenha dúvida.
Qualquer jogador do Grêmio tem alguma dúvida, tá com medo, tá com receio de ficar com a bola,
eu meti a mão com o Gesiel, porque voltou nele melhor em campo, porque eu achei que o Carlos Vinícius hoje esnobou de tanto jogar a bola. Ele, até o primeiro gol, não tinha aparecido no jogo. Ele então estava no jogo, mas depois, meu Deus.
E foi decisivo, marcou 2 gols.
É, claro. E outra, vamos reagindo. Conectar.
Não entendi também o voto do Gisiel. Mas, enfim.
Reagindo, né? Reagindo. Fez os 2 gols na hora que o Grêmio estava perdendo. Na primeira estava perdendo de 1-0.
Vocês não sabem vender. Na segunda estava
perdendo de 2-1.
É que vocês não pensam no futuro, sabe? O Arthur, quando ele for lá assinar o contrato ou pensar em sair do Grêmio, ele vai lembrar, bah, meu tio tava escutando a Grenal e o rapaz da arbitragem votou em mim, vou ficar no Grêmio.
Tá bom, boa, Gisele.
O rapaz da arbitragem lá...
Isso chama-se legislar em causa própria.
Aquele que entende futebol. Tá, então,
o rapaz da arbitragem lá sempre vota em mim, então vou ficar no Grêmio, não vou sair daqui.
Tá, então esse foi o argumento que tu usou também para ter votado no Kahneman no meio da semana? Pro Kahneman poder permanecer no Grêmio também?
O dia que ele pensar em ir embora do Grêmio, ele vai pensar, bah, o guri da arbitragem sempre... como é que é? O ninho da arbitragem sempre é o rueta em mim.
É o miúdo, o miúdo da arbitragem. O ninho, segundo...
O ninho é espanhol, né?
Sim. Ninho é... Porque... O português aqui é miúdo, né?
É menos mal que ele tá chamando de miúdo, porque miúdo. Tem outro jeito que os portugueses também chamam, né? Mas que nós não podemos chamar.
Putinho?
Não podemos chamar, não vamos falar, não.
Podemos, mas é...
Não podemos, tu tá falando.
Mas é que em Portugal...
Mas não devemos falar.
Eles dizem fila, eles chamam de bicha.
Exatamente,
na bicha, tá tudo bem. O putinho... Não tem, fazer o quê?
Paciência, mas nós não estamos em Portugal, né?
Vestiário é botiquim, por exemplo.
É, botiquim.
Vestiário é botiquim?
Em português, português de Portugal, vestiário é botiquim.
Oi, tem um monte de colega, então, nós que vai sempre fazer o vestiário.
Ah, com certeza.
Olha aqui, ó.
Gostam do vestiário?
Então, tu não tá no lugar errado, tu tá só no país errado, às vezes.
Exatamente.
Olha aqui, ó. Ele usou hoje a palavra resiliente adequadamente. Outras vezes, eu não admito isso, porque resiliência é muito pueril. Hoje não, o Grêmio teve 2 vezes atrás, e se é um time broxildes, né, não ia reagir. Por isso que eu disse, o Israel entrevistou um torcedor, disse, se eles tiverem vontade, eu disse, não, vontade não tá faltando, eu terminei de falar, saiu o gol do Grêmio. Por quê? Porque vontade o Grêmio teve o tempo inteiro. O Santos começou melhor. O Santos apresentou armas já na primeira jogada, o Arão já tocou-lhe uma bola no poste, já se viu que os caras vieram a fim. Então o Grêmio disse, pô, para um pouquinho, também não vamos jogar com toda a energia e força e tomar mais um gol aí. Se toma o segundo, por exemplo, né? Então hoje o Grêmio teve resiliência e o Grêmio reagiu muito rápido. No primeiro tempo, demorou 7 minutos para o Grêmio empatar. E depois demorou 5 minutos para o Grêmio virar. Então... Né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Já diria Geraldo Vandré, né?
Isso.
Mas eu acho importante, Rec, hoje o mais importante, o que eu gostei hoje no time do Grêmio, foi a capacidade de recuperação. Porque por 2 vezes esteve atrás no placar, conseguiu empatar as 2 vezes
e conseguiu
fazer a virada.
Saber fazer gols.
Eu gostei da entrevista do Luiz Castro hoje, sabe? Assim, eu de verdade, de coração, eu já falei várias vezes, eu torço para estar errado. né, e que a direção acerte se decidir mantê-lo, né? Porque também assim, ó, o Grêmio não fez uma partida exuberante. Está longe disso. Espero que tenha sido...
Mas não tem a menor chance dele sair.
É, não, tudo bem.
A chance era o Grêmio entrar na zona. O Grêmio não tem mais chance de ir para a zona até
então,
julho.
Tomara, então assim, ó, e acho que agora ele tem o tempo, então. Tem o tempo para poder trabalhar. Ele vai ter as peças para poder colocar em campo. Vai ter esses jogadores que vão ser reforços, que estão voltando. Está voltando o Vila Sante. Tem outros jogadores que podem estar... Tá retornando, o próprio Nardoni vai ter um período de recuperação. Acho que devem fazer um trabalho especial aí de preparação física com o Nardoni, porque se a gente for olhar, o Nardoni não completou nenhuma partida jogando pelo Grêmio. Não ficou em campo todo o tempo, em nenhuma da partida, desde que ele chegou. Eu gostei das explicações que ele deu a respeito do Léo Pérez e do Noriega, porque que manteve cada um falando, explicando das características. Acho que ele foi muito bem. Gostei que ele falou que está se dando conta, sabe que o trabalho ainda tem muita coisa para ser feita, né? Que não é porque ganhou a partida hoje que tá tudo bem.
Não, e ele ganhou uma peça importante, o Vidiasante é jogador de seleção, né? E é um jogador que joga nas três funções da meia cancha. Quando ele veio para o Grêmio, ele jogava na seleção paraguaia, lá na frente, né? É, como se diz, não é no espaço vazio, que os caras dizem, não é atacar o espaço também, é uma frase que agora daqui a pouco eu vou
não lembrar. É dos mortenicidas, a frase é mais antiga.
Mas é...
Espaço futuro, não?
É, no,
o ponto ele, futuro?
É, ele sempre estava sempre ali na espreita, né?
Vila Sante já fez gols em vários jogos, era o jogador que já fez gols em Grenais.
Fez gol em Grenal, é.
Então é um jogador que realmente é importante.
É. Eu acho ele um jogador eclético, né?
É. E... Vamos ver como é que ele vai voltar depois dessa lesão, depois de tanto tempo parado, né?
Agora estou tentando me lembrar, inclusive o Renato contratou o Marinho, porque disse que era bom no um para um, né? Mas ele usava uma outra expressão, que era a função que o Vidiasante tinha na seleção paraguaia. Mas atacar o espaço, pronto, é um cara que sabe atacar o espaço. Né? O Ramirinho fazia isso, fazia mais de uma função dentro do mesmo jogo. Então acho que ele vai ganhar uma peça bem interessante. O criticou a saída de bola do Léo Pérez e do Noriega, que às vezes tem boa sintonia, e hoje não teve. Elogiou o passe longo do Noriega, a capacidade de desarme do Léo Pérez, e diz que um complementa o outro, em alguns jogos, que não aconteceu hoje.
É, hoje não era o caso, e aí o que ele fez? Ele acabou mantendo hoje mais o Léo Pérez, que é mais marcador,
isso,
que ele considera mais o centro-medião, assim, e botou o Arthur. O que também, assim, é uma coisa que é interessante, né? Porque ele fala também, ele já falou que o Noriega, não sei se foi uma preferência do Noriega ou ele ter observado que o Noriega não gosta de jogar ninguém com ninguém ao lado dele na posição ali.
Uma vez ele falou isso.
Ele, né? Foi, né? Ele falou isso, mas eu não me lembro se ele, Luiz Castro, não gostava do Noriega com outro, ou o Noriega teria dito para ele que não se sentia bem.
Ele tomou a decisão porque ele disse que daí, com um marcando, é melhor que dois marcando. Porque o Noriega tomaria conta daquilo ali e depois viu que não era bem assim, né?
É, e eu achei interessante a substituição que ele fez também, de mudança de esquema durante a partida.
Botou três zagueiros.
Botou três zagueiros, claro, ali.
Meteu mais dois atacantes.
Eu ia dar uma corneteada na substituição, que ele tirou o Carlos Vinícius e ter mantido o Bright White, mas acho até por uma situação de que o Bright White, apesar de não ter feito uma boa partida, talvez
marca
até...
Marca mais.
Porque estivesse fora da posição, marca mais, e talvez ele estivesse contando também ali com ocupar os espaços.
Estava estreito o negócio, 3-2,
olha. E conseguir numa escapada, conseguir fazer o gol ali, aproveitando aí a velocidade, tanto do TT quanto do Amuzinho, né?
O Cuca colocou o Robinho Júnior e o Lautaro Dias, que são atacantes, e ele colocou um terceiro zagueiro. Eles vão empilhar atacantes.
E aí ele já conseguiu segurar um pouco mais. E o Arthur, numa quase roubou uma bola, acabou sofrendo a falta, que provocou a expulsão do jogador do Santos ali, né?
Muito bem. E aí, gurizada, movimentação da reportagem pós-jogo do Grêmio 3-2 contra o Santos. Israel Melo. Renan Ferreira.
Oi, Rec.
Fiquem à vontade.
Vamos lá, então. Temos aqui... Não sei se o pessoal já tá, colocou na agulha aí, porque nós tivemos zona mista aqui, os jogadores passando. O Arthur atendeu a imprensa, ainda durante a coletiva do técnico Luiz Castro. Arthur atendeu a imprensa, o Carlos Vinícius também atendeu a imprensa e o TT. O Caio Paulista acabou passando por ali, mas enquanto nós falávamos com o Carlos Vinícius, o Caio Paulista passou direto da detentora e não falou com as rádios. Uma pena, porque seria legal ouvir, né, o que ele tinha a dizer. Ele errou feio no primeiro gol do Santos. Mas vamos ouvir então o Arthur. O Arthur que falou aqui na zona mista após...
O que que disse essa... o Arthur?
O Arthur falou bastante...
A gente vai reproduzir a entrevista dele, mas...
O Arthur falou bastante sobre a permanência ou não dele no Grêmio. Falou bastante sobre o desejo dele de ficar no Grêmio, de seguir a sua trajetória aqui na Arena. Falou também que a Juventus, por estar em fim de temporada, não tem o planejamento da próxima temporada ainda, então é uma questão que ainda está meio indefinida. A Juventus não quer abrir conversas com ele neste momento, segundo ele próprio, porque a temporada não terminou e o planejamento para a próxima não começou a ser feito ainda, até porque temos aí 40 e tantos dias, quase 50, de parada de Copa do Mundo, então os clubes terão tempo para trabalhar nesse período. Então a Juventus não quer abrir conversas neste momento, nem para a permanência, nem para a ida dele, para a volta dele para a Itália, nem pela transferência dele para outro clube. Segundo ele, ele não sabe o que a Juventus espera dele, né, ou quer fazer com ele, porque o planejamento do ano que vem, ou melhor, deste ano, a próxima temporada da Juventus, que começa em agosto, ainda não foi feito. Então, por tudo que ele falou, o clima de indefinição aqui para permanência ou saída dele. Mas ele deixou claro que o interesse dele ficar na Arena, o interesse do Grêmio que ele fique, ele já comunicou à Juventus que o interesse dele é ficar aqui, e só precisa dar uma resposta, né? O que que a Juventus quer? Quer ele de volta? Quer vendê-lo? Pode reemprestá-lo? Enfim, essa resposta que nem ele, nem seus empresários não tem da Juventus, porque a Juventus não vai abrir conversas antes do final da temporada.
Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol.
Já parou para pensar que onde tem MDB, tem trabalho pelas cidades? E é por isso que em cada canto do nosso Rio Grande tem obra e realização do governo do estado. Como vice-governador, acompanho e lidero muitos desses avanços. Sei onde fizemos e onde precisamos melhorar. E vamos continuar trabalhando. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e que resolve para todos. Bora 15, bora filiar.
É isso aí. Bom, 10 horas 11 minutos. Senhorim, como é que tá o Palmeiras com o Flamengo?
Agora, 6 minutos e meio do segundo tempo, continua 1-0 Palmeiras, gol do Flaco Lopes. Lembrando que o Flamengo teve um jogador expulso, né, no primeiro tempo, o Carrascal, não é? Isso aí, né, seu Gesiel Elias?
Carrascal expulso.
E lá em Caxias do Sul, pela Série B, 38 de segundo tempo, continua 0-0. Juventude Esporte, os últimos dois jogos aí para fechar o sábado de futebol.
É, tem que sair um golzinho do Juventude aí para alegrar o final de sábado aí. Diga aí, Gesiel.
Porque é um homem emotivo, é um homem...
Choro em velório de estranho.
É um homem sentimental, por que que tu não faz aí um...
Sentimental, eu sou...
Faz um depoimento aí pra última jornada... Na Orfanotrofe 711, já que nós estamos se mudando.
Ah, pois é. Estamos então registrando um marco, né? Porque essa empresa, ela esteve tão bem arraigada aí, que agora certamente os seus tentáculos, né, ficarão ainda maiores, indo para o coração da cidade, onde, como diz o Paulo César Carvalho, a cidade vai pulsar ainda mais forte, porque a Rede Pampa de Comunicação é, no Brasil, a empresa, eu vou usar essa palavra de novo, já usei há pouco, mais eclética. Nós temos aí para todos os gostos, né? Para o brega, para o chique, para o gaudério, né? Para o jornalístico, para o futebol. Então, tudo que foi feito aí nesse ambiente que vocês estão habitando aí, o Fiorim, você, foi feita uma grande construção, na verdade, né? Começou há muitos anos, quando o doutor Otávio trocou um Fusca por a sua primeira emissora de rádio e foi concebendo esse império, né? que tem uma história indelével.
Que é a Caiçara, né? A primeira Caiçara.
A primeira, se não me engano, foi a Caiçara. Alguns falam que foi a Liberdade, mas a Liberdade foi adquirida depois. Mas foi a primeira, foi a Rádio Caiçara, onde a música não para, onde o Zambiase não para de crescer de audiência. A nossa Rádio Grenal foi aí, né, fundada nesse espaço que vocês estão usando, e nós ficamos felizes de fazer minimamente parte dessa história. Eu vou para 9 anos aí. Não está aberto aí.
Vamos para a adolescência agora da Grenal, que tem 14, vai para 15 anos já na Casa Nova. Isso. E vamos para a maioridade depois, né?
Caçulinha do rádio, o Haroldo já não pode dizer mais, né? Mas estamos aí, irmanados, né? Com todos os companheiros que já estão lá, todos craques. Hoje ainda, andando de carro, eu disse para minha mulher, sabe aquele cidadão que está vindo caminhando lá perto do Iguatemi, sabe quem ele é? Aquele cara que você ouve todos os domingos de manhã dando dicas de saúde, o doutor Enio. Né? Então tem coisas assim, se a gente ficasse aí vagando por esses corredores, Gesiel, a gente ia ver fantasmas aí. Né? Quantas pessoas passaram por aí?
O Gesiel viu fantasma no segundo andar aqui ontem.
Viu? Não, e vai ver.
Pior que é verdade, eu cheguei aqui, eu chegava roxo de medo. Eu fui lá em cima entregar um papel na mesa do Nicolas Córdova. E aí, seguinte, aí tava lá eu não achei a luz pra acender, entrei no escuro lá e larguei na mesa dele e voltei. Quando eu olhei pro canto, parece que eu vi algo que não era desse mundo. Mas aí, como diz a Márcia Sensitiva, que tu não pode olhar duas vezes, e ficou pela história ali, não sei se tava ou não tava, e se tava, ficou trancado, porque eu tranquei a porta e deixei lá em cima.
Vamos não, não eram daqueles cartazes do REC, hein?
Ah, não sei.
Aqueles cartazes que é tamanho...
Não olhei. O meu agradecimento aqui é pra Rua Orfanotrófio, né? 45 anos... recebendo a gente aqui, eu tô há 3 anos e meio, mas o pessoal aí que nem Gilberto, né?
Geraldo,
que tá há mais de 40 anos na empresa.
Desde sempre,
Mas 47.
47, diz o Leandro Caldas aqui.
E o REC queria gol, o REC? Yuri Castilho pro Sport Recife.
Puxa
vida. Tu também, Fiorinho, pelo amor de Deus, tipo... A gente não, pô, agora vão transferir pra ti, agora, né? O PC, por exemplo, agora vai estar pequeno.
REC. De alegria. Diga.
Vamos ouvir então o Arthur falando então sobre essa permanência ou não, e ele falou se este jogo contra o Corinthians na próxima semana pelo Campeonato Brasileiro pode ser ou não o último jogo dele pelo Grêmio.
Então, talvez eu não tenha sido, mas eu sempre tentei ser o mais transparente possível. Todas as informações que eu tive, eu repassei, porque até não preciso esconder nada de ninguém. Eu já falei publicamente, abertamente, que eu gostaria de ficar. E a situação atual é que a Juventus está em final de temporada, eles ainda não têm uma resposta, porque eles querem fazer um planejamento para a próxima temporada, não sabem se contam comigo, se não contam, se querem vender, se me liberam livre. Eles não têm essa informação, eles pediram para esperar. Então, acho que não tem muito o que eu falar ou planejar. Eu posso falar...
tendência hoje do Arthur ficar ou do Arthur sair? Eu sei que você já explicou, mas existe uma tendência para a gente ter um caminho?
Tem, o caminho é o que eu falei. O caminho que a gente conversou lá e eles falaram, olha, a gente não sabe, a gente não quer conversar agora. Não é por maldade, não é por nada, não é... A gente não sabe, é o planejamento da próxima temporada. Estamos em final de temporada, a gente tem que terminar essa temporada. E aí sim, uma vez acaba essa temporada, a gente vai conversar com o Mister e fazer um planejamento. A Juventus conta com o Arthur? A Juventus quer vender o Arthur? A Juventus vai deixar o Arthur seguir livre? Eles não sabem. Então... Eu gostaria de falar mais, eu gostaria de cravar alguma coisa, eu não sei, até pra mim é difícil, é complicado, envolve ansiedade, envolve muitas coisas, mas até então a resposta é essa, eu deixei muito claro o que eu quero pro meu futuro, que é seguir no Grêmio, é o Grêmio também deixou isso muito claro, seja pra mim, pra torcida, pra Juventus, mas existe um contrato, e o contrato está feito para ser respeitado. Então tem que esperar uma definição da Juventus, estamos tentando, mas tem que esperar uma definição deles. Né?
Tá, então, o Arthur bom. Falando na zona
do Palmeiras.
Mista. Opa, vai daí, Fiorim.
Alan, Flamengo 0, Palmeiras 2, 13 foi, de segundo.
Foi de orelha, de pescoço, do que, Fiorim, de ombro?
Não, foi gol normal.
Foi não.
De que foi, Gisele?
Foi de testa barra, como é que é, trapézio, que é aquele músculo que fica em cima do ombro.
Foi com trapézio, exatamente. Exatamente, mas deu meio de orelha ali, né?
É.
Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol.
Fala, João Campos, presidente nacional do PSB.
Muita gente acha que liderar é ter todas as respostas. Eu aprendi diferente. Liderar é saber ouvir, é reunir gente boa e construir junto. Nesses primeiros meses à frente do PSB, eu tive a oportunidade de caminhar pelo Brasil e somar força com grandes lideranças. Gente com coragem, competência e sensibilidade, porque ninguém constrói o Brasil sozinho. É junto que a gente faz, o país segue em frente.
PSB, pra frente.
Você sente, Serginho Schiller, que tá o Arthur a fim de ficar?
Acho que sim, Rec. Eu sou.
Tu sente firmeza?
Eu sou um homem que. Sou uma pessoa que acredito nas pessoas.
Pois é,
me pareceu na entrevista dele.
E não apareceu grandes interessados nele também.
Não, não.
Né? Pra tumultuar a vida do Grêmio. Por exemplo, não. Um Flamengo, um Palmeiras, um azarão desses
e
aí.
E me parece, assim, ele poderia ter um. E acho que, assim, no que depender da vontade dele. Acho que no que depender da vontade dele, ele ficaria no Grêmio. Acho que hoje ele deve ser um dos maiores salários do Grêmio.
Já,
então, se mantiver o salário dele, né?
Já estamos pagando o salário de Europa aqui,
então,
né?
Assim, teria só que ver. O problema poderia ser, daqui a pouco, ter uma concorrência de um Palmeiras, de um Flamengo, de um Corinthians, se tivesse dinheiro para eles chegarem na Juventus e pagar um pouco mais ou pagar alguma coisa para ficar pro Arthur vir para cá. Fora isso, acho que dá para ficar.
Vai assim. Passar mais alguém por aí, Renan?
Vai sim, Carlos Vinícius, Vini da Pose, que fez dois gols hoje, né, falando sobre a partida, sobre a desencantar, né, voltar a marcar gol e marcar gols, né, na partida de hoje. Falou também sobre a resenha dele com o Gabigol ali durante o jogo. Vamos ouvir então o Carlos Vinícius falando sobre a partida de hoje, a vitória do Grêmio contra o Santos.
A gente sabe que pro atacante, pro centroavante, não só para mim, mas pro Bright, pro próprio André, é preciso a bola chegar, né? E a equipe teve isso, principalmente na segunda parte de hoje. Criamos ali muitas oportunidades para chegar no gol. E volto a repetir, não se trata só do Carlos Vinícius, mas se trata do Bright, do André. Quando a bola chega ali, a gente tem pelo menos a oportunidade de tentar meter ela ali para dentro. E hoje eu fui feliz de contribuir com os gols, mas volto a repetir, quanto mais o atacante ali é servido, mais feliz ele vai estar, e mais oportunidade para fazer o gol ele vai ter. E no fundo, os gols, ele faz parte da vitória.
Carlos, de alguma forma, esse ciclo de Copa do Mundo já foi finalizado, tu estás como um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, e tu tem duas possibilidades de estarem selecionados nacionais nesse momento, tanto no Brasil quanto na seleção portuguesa, um país em que tu já construiu uma boa parte da tua carreira e uma parte muito brilhante também. Existe para o ciclo da Copa de 30 o interesse do Carlos Vinícius de representar alguma das duas seleções e com esse objetivo também mais marcante, estar na próxima Copa do Mundo agora que essa já passou e preferencialmente Brasil ou Portugal?
O sonho de seleção, eu já falei, o sonho de seleção, ele, o que é que seja agora na Copa do Mundo, nas próximas convocações que por aí vem, ele vai sempre manter no meu coração, porque é um sonho de criança, é um sonho todo brasileiro, contribuir com a sua seleção, o que é que seja lá dentro do campo, o que é que seja torcendo. E como já saiu a convocação e tudo, você mais um brasileiro vai torcer, porque no fundo a gente sabe a importância da Copa do Mundo para a nossa seleção. Então, feliz pela convocação dos que estão lá, merece muito. Fizeram muito por merecer, porque é como tu falou, tanto eu como o Pedro temos estado brigando lá em cima na artilharia e não fomos convocados. Então isso mostra o nível que a nossa seleção é. Então, da minha parte aqui, eu tenho certeza que provavelmente também do Pedro e dos outros centravantes estão aí brigando pela artilharia, vai torcer pelo Brasil, porque no fundo a Copa do Mundo e a seleção brasileira tem algo ali muito forte na nossa nação. E a pergunta de Brasil-Portugal, eu sempre deixei claro que esse sonho é desde criança defender a seleção brasileira, muito, com muito respeito pela seleção portuguesa, faz parte da minha vida, a Portugal, inclusive quando tenho a oportunidade, estou sempre lá, todos, acho que é o sétimo treinador meu português que já passou, então assim, tenho muita ligação forte, mas defender a seleção brasileira é um sonho.
Hoje foi duelo de noves aqui na arena, né? E dizem que o Gabigol é chato, mas deu pra ver você ali também provocando muito ele no campo, né?
Sim, o Gabigol é chato desde quando a gente foi formado junto. Eu joguei com ele no Sub-17 do Santos e ele sempre foi chato. E é bom ver, é bom ter essa discussão saudável ali dentro. É um grande atacante, a gente viu isso hoje. Como eu falo, se deixar ali um espaço pra ele, ele vai fazer gol. É um dos atacantes aí nos últimos anos que tem feito muito gol no Campeonato Brasileiro. Feliz de reencontrar ele, reencontrar o Lucas Veríssimo, zagueiro também, que a gente foi formado junto. E essas guerrinhas ali dentro do campo vai sempre acontecer, faz parte do jogo.
O Veríssimo que deu trabalho também, né, Carlos?
Sim, o Veríssimo sim, até porque já me conhece, já sabe, a gente teve junto também no Benfica, é um grande zagueiro. E é sempre, esses grandes zagueiros, é sempre difícil de ultrapassar, mas feliz, muito mais ainda pela vitória.
Tá, então, Carlos Vinícius falando sobre o jogo, sobre seleção brasileira, seleção portuguesa, que ele também pode atuar, falando sobre a resenha lá com o Gabigol durante a partida. É bastante feliz, contente, não tinha como ser diferente depois de dois gols marcados com a camisa do Grêmio nesse jogo de hoje contra o Santos. O TT também passou por aqui, nós vamos conseguir reproduzir ele, muito tímido, ficou um pouco longe aqui da reportagem, a gente não conseguiu pegar com uma qualidade melhor o áudio, mas eu consigo resumir o que ele falou.
Isso.
Né? Ele e me chamou a atenção porque era uma coisa que não é falada, até porque o TT foi criado aqui, mas ele se comparou, sabe com quem, Rec? Com o Amuso. Na temporada passada, o Amuso chegou aqui, não conseguiu render. Depois de um tempo de adaptação, ele conseguiu ser um jogador importante que ele é hoje pro Grêmio. O TT se colocou mais ou menos na mesma prateleira. Por quê? Segundo ele, não ter jogado o futebol profissional no Brasil coloca ele nessa mesma condição, porque ele jogou futebol de base desde criança, é claro, mas o futebol profissional, a primeira divisão, que ele colocou na sua manifestação como rápido, de muita intensidade, de muita força, ele não havia sido apresentado, digamos assim. Então ele se colocou nessa mesma prateleira, não tinha atuado no Brasil. Segundo ele mesmo, sentiu a chegada ao Grêmio, sentiu que nos primeiros jogos, nos primeiros confrontos, ele estava defasado fisicamente e agora está conseguindo recuperar a sua melhor forma. Foi uma partida importante, com gol. Ele disse que no banco de reservas, conversando com os companheiros, ele, antes de entrar, falou que faria o gol e entrou e fez o gol. Então tem essa confiança também.
E o Serginho achou que ele ia fazer cacá.
Exatamente. Mas me chamou a atenção essa colocação, né? Que ele se coloca como um jogador, entre aspas, estrangeiro, porque não tinha jogado futebol profissional no Brasil, sentiu na chegada, na volta ao país natal, né, a potência da disputa, digamos assim, porque o campeonato grego, o campeonato ucraniano que ele jogou são campeonatos muito mais fracos, digamos assim. Então, ele acha que a partir de agora, depois da parada para a Copa do Mundo, o descanso e também a preparação física, que vai ser novamente reforçada, ele pode desempenhar mais no segundo semestre.
Renan, tomara que isso tudo seja, né, que aconteça. Isso tudo agora não vem me aplicar esse cachorro do Amuso, né? de que é igual ao Amuso, porque o maior problema do Amuso, com certeza, não foi sentir que era um futebol diferente ou alguma coisa. Foi a adaptação à língua, à cidade, à alimentação, essa situação toda. Que o TT não tem, né, gente? É, vamos combinar. Acho que deu uma exagerada nessa aí. Mas vamos torcer para que realmente que ele possa ter agora uma fase... Que a partir de hoje tenha começado uma nova etapa dele no Grêmio.
Serginho, até
terminou o Esporte 1, Juventude 0.
Puxa.
Viu, Rec?
Oi.
Só para trazer informação...
Israel Melo.
Só para trazer informação aqui da zona mista, os jogadores do Santos também, tudo já... tomaram um rumo, já não estão mais aqui na arena, mas chamou a atenção o semblante do técnico Cuca ao deixar aqui a arena, porque o Santos com essa derrota entrou na zona de rebaixamento.
É, e agora o Corinthians só vai voltar para as zonas tomar uma goleada do Atlético Mineiro. Valeu, Serginho.
Valeu, Rec. Segunda-feira, então, estamos lá para o nosso último futebol Alegria do Povo lá na Orfanatrof, né?
É, exatamente.
Depois já vamos baixar
já lá. Já vamos lá para a nossa sede nova. Na Ipiranga, esquina João Pessoa, o Palácio das Comunicações.
Um abraço aos nossos ouvintes. Boa noite, pessoal.
Já vou passar para o Gesiel Elias e para o Fiorim para encerrar também. Gurizada, valeu. Obrigado, Renan. Obrigado, Israel.
Valeu, Rec. Abraço. Boa noite.
Boa noite.
Valeu, Requito. Abraço para todo mundo. Bom final de semana para todos. Segunda-feira já estamos lá na Ipiranga.
Excelente trabalho da nossa reportagem, que também contou lá em Salvador com o Bernardo Burtê. Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol.
Somos a maioria da população e precisamos de mais representatividade nas decisões políticas. No Rio Grande do Sul, o MDB tem atuado com políticas públicas voltadas à saúde da mulher, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce. O MDB quer mais mulheres na política, ajudando a construir uma sociedade com mais ética e equidade social. Mulher, feliz seu MDB!
Na Priori Grupo você encontra as melhores soluções para o seu negócio. Máquinas pesadas para venda e aluguel. Peças originais Liugong e manutenção completa. Há mais de 15 anos entregando confiança e qualidade. Não perca tempo. Venha para quem entende do assunto. Priori Grupo, a sua necessidade é a nossa prioridade. Descubra a versatilidade das esquadrias de PVC da base. Oferecemos 8 cores para você criar projetos únicos com estilo e personalidade. Do clássico ao moderno, nossas opções de acabamentos garantem durabilidade e elegância para transformar qualquer ambiente. Escolha a base, esquadrias de PVC, a maior fábrica de esquadrias de PVC da América Latina. Senhor Gesiel Elias, de 1 a 10, a nota para o árbitro.
Eu vou trazer a nota dos dois jogos, tá, Rec? Porque eu não...
Dos árbitros, então.
Eu não cheguei a falar no jogo do Internacional, no jogo do Grêmio, foi uma arbitragem boa. Tu sabe por quê? Porque o Grêmio ganhou o jogo. Porque se o Grêmio tivesse perdido, eu teria que trazer a frase que o Carlos Simon usa sempre do Eduardo Galeano, que diz que o árbitro é o álibi de todos os erros. Se perdem é por causa dele, se ganham é apesar dele, mas se ele não existisse, o futebol teria de inventá-lo. E eu não tô lendo, tá? Isso está na minha cabeça, porque eu não fumo maconha, daí eu não esqueço das coisas. Eu consigo fazer as sinapses das coisas. Obrigado, Jesus, pela minha inteligência. Então, a nota do árbitro foi 7.1, apesar de não ter dado 2 pênaltis pro Grêmio. O placar, o vencedor do jogo não foi interferido por causa da atuação da arbitragem. Tu é um cara antenado, Rec? Tu é um
Mais
cara moderno?
Mais ou menos.
Porque tem uma trend na internet que a gurizada tá fazendo. E eu vou fazer ela aqui hoje, porque a nota do árbitro lá do jogo do Internacional foi mediana. Foi 6-7, porque ele não deu o pênalti no Bernabéu, mas seria 2-1 pro Vitória igual.
Não sei, né?
Mas aí eu tenho que lidar com os fatos. Foi 2-0 pro Vitória, e se foi 6-7, é 6-7. 6-7. 6-7.
6-7, tá.
Isso é loucura que tá acontecendo.
E aqui?
É inteligência artificial e burrice natural que tá acontecendo no mundo, Rec.
Tá. E aqui?
Aqui, lá aí na Arena, 7-1, e lá em Salvador, 6-7. 6-7.
Tá. Tá bom. Valeu. Bom domingo, Gesiel Elias.
Tchau, até terça-feira.
Um minuto para fechar a conta aí para você, Flávio Orim.
São Paulo 1, Botafogo 1, Vitória 2, Inter 0, Mirassol 1, Fluminense 0, Grêmio 3, Santos 2, 28 minutos e meio, Flamengo 0, Palmeiras 2. Na Série B, o Caxias, aliás, o Juventude perdeu para o Sport 1 a 0, Fortaleza 3, Londrina 0, Novo Horizontino 2, Ceará 1. Na Série C, o Caxias empatou com o Maranhão lá em São Luís 0 a 0, Maringá e Santa Cruz 1 a 1. Na Série D, o São Luís perdeu em Rio do Sul para o Santa Catarina por 1 a 0. Na Copa Dunga, esta tarde, em Santa Cruz do Sul, nos Plátanos, Santa Cruz e Brasil de Farroupilha ficaram no empate por 1 a 1. Os destaques aí do sábado e mais ainda a Copa da Alemanha, Bayern de Munique com 3 gols do Kane, 3 Stuttgart, 0 Rec.
Quantos pontos tem a mais o Palmeiras em relação ao Flamengo?
O Palmeiras agora com esta vitória está pulando para 38, apenas 7 pontos a mais.
7, mas tem um jogo a menos o Flamengo.
O Flamengo tem um jogo atrasado ainda na quarta rodada em casa com o Mirassol.
Quer dizer que ganhando o jogo atrasado fica 4 pontos do Palmeiras.
Fica 4 ainda.
Você diria, do alto da sua sabedoria, Fiorin, que o Palmeiras começa a colocar a mão na taça?
Meia mão, com certeza.
Então tá. Valeu. Bom domingo, Fiorin.
Bom descanso, Rec.
Vem aí o Nicolas Córdova com o Debate Bola Segundo Tempo. E a gente retorna, como disse aqui o Serginho Schiller, na segunda-feira de manhã para o último programa nosso da manhã. A parte da manhã são dois programas, na verdade, né? E feitos aí direto da Orfanotrófio 711. Valeu, por aqui ficamos. Agradecendo aqui também a nossa equipe de transmissão via YouTube. Dá o nome aqui?
Bruno.
E o outro?
Jonathan de Alexandre.
E Bruno o quê?
Zabka.
Ah, tá. Achei que não tinha sobrenome. Fala. É? Ele não quer falar.
Não quer falar, não fala.
É. E também na nossa técnica aqui, o senhor Luiz Felipe dos Santos. Faltou alguém, não? Igor de Lourenço. É isso aí. Agradecendo a todos, muito boa noite, bom domingo e na paz do nosso Senhor.
Atenção, servidor público, se você possui empréstimo ou outro financiamento, saiba que você pode estar pagando juros abusivos. Revise o seu contrato e pague só o justo, só o correto. Ligue ou mande o WhatsApp para 519-8181-6257. Repetindo, 98181-6257. Baixe o aplicativo da Rádio Grenal no seu celular. É grátis. Galera, vocês sabiam que a Claro TV Mais já é Hexa? Ela já vem com 6 maiores streams incluídos na mesma assinatura: Globoplay, Disney+, Amazon Prime, Netflix, HBO Max, Apple TV e acesso ao YouTube. E além disso, tem a cobertura esportiva mais completa para você não perder nenhum lance. São mais de 120 canais ao vivo, incluindo Globo, Sport TV, ESPN e muito mais. Vai ter torcida até pra vilã da novela, gente. E onde tem torcida, tem Claro TV Mais, né? Acesse claro.com.br/torcida e assine já.
HS Consórcios, é o futuro ao seu alcance. Pra comprar o seu carro, sua casa é sua chance. Metade da parcela até a contemplação. Tranquilidade, atendimento de primeira mão.
Ligue 0800-644-9007.
HS Consórcios.
Ligue 0800-644-9007.
Na internet também é fácil de encontrar. hsconsórcios.com.br. Quer ficar bem informado? As principais notícias do Jornal O Sul estão no Instagram. Siga @jornalosul e fique por dentro.
Atenção! Parcela de financiamento de veículo atrasada, dívidas com empréstimo pessoal ou cartão de crédito? Você pode revisar o contrato e pagar somente o correto. Tome uma atitude. Ligue ou mande um WhatsApp para 519-8181-6257. 98181-6257.
Sou Rádio Grenal. Tá na boa, tá na Rádio Grenal, a Rádio Sem.
está com a bola na Rádio Grenal, comandando o time que traz as notícias e debates sobre Grêmio Internacional, é Nicolas Córdova.
Rádio Grenal.
22 horas, 38 minutos. Muito boa noite para você ligado na Rádio Grenal. Está no ar o Esquentando. Aliás, o debate bola, segundo tempo aqui na Rádio Grenal. Muito prazer, eu sou Nicolas Córdova. Comigo os nossos convidados de hoje, os colorados Dr. Alan Jürgel e professor Jefferson Oliveira, conselheiros do Internacional, e também Albano Gado em seguidinha conosco aqui também, comunicador gremista, para falar sobre esta rodada do Campeonato Brasileiro, 17ª rodada do Brasileirão, que terminou com derrota do Inter lá em Salvador e com vitória do Grêmio de virada aqui em Porto Alegre contra o Santos. Inter perdeu por 2-0 e o Grêmio venceu por 3-2 aqui em Porto Alegre. A gente vai falar sobre tudo isso agora aqui no nosso debate bola segundo tempo. Tivemos aí uma hora e meia de rescaldo do que foi assunto do jogo do Grêmio aqui em Porto Alegre. Agora voltando um pouquinho no que foi assunto mais cedo, derrota do Inter lá em Salvador, já era esperada, dá para dizer que é normal perder para o Vitória no Barradão. Professor Jefferson Oliveira, tudo bem? Boa noite, obrigado pela presença.
Obrigado, Nicolas, mais uma vez obrigado pelo convite.